Rússia, Índia, China e África do Sul, países do BRICS, se reúnem em presidente Michel Temer, destaca medidas para facilitar o comércio entre os países e gerar empregos.
E para atrair novos investidores, Temer também reforça que o Brasil dá sinais de recuperação com a queda na inflação e aumento da confiança na economia.
Para realizar cirurgias e acompanhar gestantes e bebês, UPAs e hospitais filantrópicos vão receber novos recursos do governo.
E a Voz do Brasil também tem os detalhes do apoio a municípios castigados pela seca no Nordeste, enquanto no Sul cidades sofrem com as chuvas, ventos e granizo.
Segunda-feira, 17 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Junto a esses países formam o BRICS e somam 16 trilhões de dólares de PIB, ou seja, tudo o que produzem.
É, e representam também novos mercados para o nosso país e novos investidores por aqui.
E foi exatamente isso que buscou o presidente Michel Temer em reunião do bloco na Índia neste final de semana.
Temer se encontrou com os presidentes dos quatro países e assinaram acordos para facilitar a troca de produtos.
Também se encontrou com empresários. O presidente disse que o Brasil está voltando para os trilhos, que a inflação começa a diminuir e a confiança entre os empresários aumenta. Por isso, é hora de investir aqui.
O presidente Michel Temer chegou a Goa, na Índia, no sábado para participar da cúpula do BRICS, acompanhado da primeira-dama Marcela Temer, que fazia sua primeira viagem internacional oficial, e do ministro das Relações Exteriores, José Serra. Temer almoçou com empresários brasileiros que investem na Índia e com o presidente da FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio Vieira, que falou sobre a importância da visita.
Nós estamos aqui para ajudar a mostrar a imagem do novo Brasil, para mostrar que o Brasil mudou e nós precisamos muito para o desenvolvimento do nosso país e para a geração de emprego dos investidores estrangeiros.
No domingo, Michel Temer participou de uma reunião privada com os líderes de Rússia, Índia, China e África do Sul, países que, junto com o Brasil, formam o BRICS. Os chefes de Estado também se reuniram com o Conselho Empresarial do Grupo. O presidente convidou os empresários do BRICS a investirem no Brasil.
Estamos empenhados em melhorar o ambiente de negócios. Vamos desburocratizar processos, reduzir custos de operação e zelar pela previsibilidade e pela segurança jurídica. Lançamos já o programa de parcerias de investimentos fundado em regras estáveis. São 34 projetos iniciais nas áreas de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, óleo e gás. Convido, portanto, as empresas dos países do BRICS a investirem no Brasil.
Em uma sessão plenária com os líderes, o presidente Temer falou sobre as perspectivas das relações entre os cinco países.
A assinatura nesta cúpula de acordo aduaneiro entre os BRICS abre possibilidades de maior coordenação entre nossas autoridades portuárias e alfandegárias. Barreiras sanitárias e fitossanitárias são sempre fonte de incerteza no comércio. Devemos impedir que essas medidas sejam utilizadas para fins protecionistas.
Também foram assinados acordos de criação de uma plataforma de pesquisa em agricultura do grupo, de cooperação entre academias diplomáticas e a criação de um comitê aduaneiro. De Goa, na Índia, Paola de Orte.
E se queremos atrair investidores, aumentar nossas exportações significa indústria aquecida e geração de novos empregos.
Para isso, além de conversar com os quatro países do BRICS, hoje o presidente Michel Temer teve um encontro individual com o primeiro-ministro da Índia.
Os dois países assinaram acordos importantes, entre eles o que aumenta a segurança jurídica para os investidores dos dois países, facilitando a entrada de empresas brasileiras na Índia e a vinda de companhias indianas ao Brasil.
Um encontro para ampliar o comércio e investimentos. Brasil e Índia assinaram acordos para a produção de remédios e, na área de agricultura, fecharam parceria para a reprodução de gado e melhoria de recursos genéticos. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, explica que os acordos terão impacto positivo na agropecuária brasileira.
Nós assinamos hoje um acordo muito importante para a pecuária brasileira, que é a transferência de material genético de bovinos aqui da Índia, já que todo o rebanho brasileiro é de origem indiana. Na área de lentilhas, nós vamos começar agora, a partir da assinatura de um acordo que fizemos aqui, a transferência de material genético para a gente fazer experimentação no Brasil.
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, destacou o acordo assinado para facilitar investimentos entre os dois países.
O Brasil tem equipamentos para exportar e a Índia é o maior importador do mundo de equipamentos de defesa, embora exporte também. No caso do etanol e do pós-etanol, a facilidade é total, porque a Índia é o segundo maior produtor de açúcar do mundo, depois do Brasil, e a opção de fazer etanol, inclusive quando os preços do açúcar estiverem muito baixos, etc., é sempre presente, ou mesmo de importar, que é uma energia renovável. No caso de medicamentos, os indianos são os maiores produtores do mundo de matérias-primas e princípios ativos.
Segundo José Serra, outro acordo para ampliar o comércio com a Índia deve ser assinado até o início do ano que vem.
Nós temos uma proposta para trocar com a Índia 500 preferências de produtos. Isso no âmbito do Mercosul, que aceita perfeitamente. Isso pode ser materializado já em fevereiro, com uma apresentação agora em novembro. Esse é comércio na prática.
O presidente Michel Temer destacou a cooperação entre os dois países nas diversas áreas e falou também sobre o projeto Crescer, que procura atrair investidores estrangeiros para o Brasil.
Nós todos sabemos que a Índia se transformou muito nos últimos anos. É hoje uma das principais economias globais. Cresce a taxas elevadas e aqui vai uma pequena coincidência. Também no Brasil começa agora um processo de transformação. A retomada do crescimento econômico requer presença ativa no Brasil, não só internamente, mas nos principais mercados do mundo. E nós temos grande sintonia com as prioridades do primeiro-ministro Modi, no sentido de manter o dinamismo econômico, criar empregos e controlar a inflação.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse que o encontro comemora os 10 anos da parceria estratégica entre os dois países. De Goa, na Índia, Paola Diorte.
E as relações comerciais entre Índia e Brasil já são antigas. Começaram quase 70 anos atrás e se tornaram mais intensas a partir dos anos 90.
As trocas entre os dois países estão crescendo e existe potencial para aproximar ainda mais os dois mercados.
Brasil e Índia têm muito em comum e essas semelhanças aproximaram os dois países, tanto na política quanto na economia. Uma relação que começou em 1948, logo após a independência indiana. E desde a década de 90, com a abertura econômica no Brasil e na Índia, a relação cresceu ainda mais. Segundo a coordenadora-geral da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Ana Estival, essa área é um dos temas centrais da cooperação entre os dois países.
Nós investimos nessa cooperação com a Índia em torno de R$ 9 milhões entre 2013 e 2015, e apoiamos 25 projetos, principalmente na área de biotecnologia voltada à agricultura, à saúde, biotecnologia industrial.
O diretor de desenvolvimento científico e tecnológico da FINEP, Vanderlei Souza, esteve na Índia neste mês para aprofundar a cooperação na área.
Eles são grandes produtores de fármacos. Uma outra área importante são as doenças infecciosas e parasitárias. Eles têm lá muitos problemas parecido com os nossos.
O comércio entre os países não é tão significativo quanto com outros parceiros do BRICS, mas os números têm crescido. E segundo o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, os países têm se esforçado para ver a balança comercial crescer ainda mais no futuro.
Já existe um acordo de preferências tarifárias e estamos negociando um aumento desse acordo entre Mercosul e Índia de preferências tarifárias.
Por enquanto, combustíveis estão entre os principais produtos da pauta comercial. Mas, segundo o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Índia, a ideia é expandir as trocas para outras áreas.
A Índia tem uma população hoje de 1.320.000, mais ou menos. Três coisas básicas para eles é alimento, saúde e também essa parte toda de educação. Por outro lado, eles têm um problema também sério de logística. Tudo isso são grandes oportunidades.
O intercâmbio entre Brasil e Índia passou de US$ 1 bilhão em 2003 para US$ 11 bilhões e 620 milhões de dólares em 2014. De Goa, na Índia, Paola de Orte.
É, e de Goa, na Índia, o presidente Michel Temer seguiu para outro país asiático, o Japão.
Temer já está em Tóquio para a primeira viagem oficial de um chefe de Estado brasileiro em 11 anos.
E mais, a ideia é conquistar investidores para os projetos de infraestrutura do Brasil. Lá o presidente se reúne com empresários e tem também na agenda encontros com o primeiro-ministro japonês e com o imperador.
Parceiros tradicionais, os dois países mantêm relações estratégicas na diplomacia e importante ligação comercial nos investimentos e em cooperação. O embaixador do Brasil no Japão, André Correia do Lago, diz que a visita é resultado de uma decisão política de colocar as relações entre as duas nações como prioridade.
Para tentar fazer com que, com uma visita como essa, botando o Japão no centro das atenções do governo brasileiro e o Brasil no centro das atenções do governo japonês, você consiga revitalizar certas áreas que estão mais ou menos paradas ou redescobrir certas áreas que não estão sendo atendidas.
Michel Temer será recebido pelo imperador Akihito e terá uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Também está marcado um encontro do presidente com empresários e investidores japoneses, em que Michel Temer deve apresentar o PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, que prevê uma série de concessões na área de infraestrutura. Aprofundar as relações em diversas dimensões, inclusive nos negócios, também é a expectativa do Japão, como afirma Kazuhiro Fujimura, embaixador em exercício do país no Brasil.
Nos campos como política e defesa, comércio e investimento, ciência e tecnologia, cultura, intercâmbios humanos e esportes.
Na agenda com o Japão, o Brasil também negocia para abrir o mercado do país asiático para a carne bovina brasileira. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto.
A gente ouviu o presidente Michel Temer falando com otimismo da economia brasileira. E olha que as projeções do mercado financeiro indicam queda maior da inflação e também dos juros no país.
De acordo com analistas, a inflação deste ano pode fechar em 7,01%, um pouco menor que a expectativa da semana passada. E com menos inflação, os economistas apostam numa taxa de juros menor.
As previsões estão no Boletim Focus, divulgado toda semana pelo Banco Central e que reúne as opiniões de 100 analistas.
Nesta semana, o Comitê de Política Monetária define a nova taxa básica de juros da economia brasileira e a expectativa é que a taxa caia.
E se essa análise se confirmar, essa será a primeira queda na taxa de juros desde outubro de 2012. 7h13 no horário brasileiro de verão.
Mais recursos para o financiamento da saúde nos estados e municípios.
O Ministério da Saúde liberou R$ 550 milhões de reais para entidades filantrópicas e unidades de pronto atendimento, as UPAs.
A Voz do Brasil conversou com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que explicou como o dinheiro vai ser investido.
Os recursos vão financiar cirurgias, ações de média e alta complexidade, rede cegonha e serviços de pronto atendimento prestados por entidades filantrópicas e unidades de pronto atendimento, as UPAs, nos estados e municípios. Para as entidades filantrópicas, estão sendo liberados R$ 391 milhões de reais. Outros R$ 159 milhões de reais estão sendo destinados às UPAs. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a liberação dos recursos foi possível depois que o governo adotou medidas de economia.
Com a economia que geramos de R$ 1,59 bilhão, já nos primeiros 100 dias de governo, nós estamos agora anunciando estes recursos desta rodada. São 550 milhões entre UPAs e hospitais filantrópicos. Depois, nós anunciaremos outra aplicação de mais recursos para cobrir outros serviços que estão ainda em déficit, né, do governo na sua ação de cofinanciamento da saúde em todo o Brasil.
De acordo com o ministro Ricardo Barros, os recursos vão permitir a melhoria dos serviços prestados à população. O ministro lembrou que a partir de dezembro, o atendimento será mais eficaz com a informatização de toda a área de saúde. Reportagem Nazi Brum.
Voz do Brasil!
O programa Bolsa Família está fazendo aniversário esta semana.
São mais de 10 anos trazendo melhores condições de vida para quem realmente precisa.
Hoje o Bolsa Família gera renda para cerca de 14 milhões de famílias.
E aqui na Voz do Brasil você vai conhecer durante toda esta semana a história de alguns brasileiros que mudaram de vida graças ao programa.
Em mais de uma década, o programa ajudou muita gente a sair da pobreza, a progredir na vida. A dona Antônia Alves Ramos, de 33 anos, é um exemplo. Moradora de Campo Maior, no Piauí, ela sabe o que é passar necessidade desde criança, por isso aprendeu a dar valor a cada real que ganha com o próprio suor. Mãe de duas crianças, recebia R$ 102 do programa Bolsa Família, que ela usava para complementar o orçamento na hora da feira.
E às vezes eu estava sem nada em casa. Se não fosse mesmo ele, eu acho que estava bravo, viu?
Mas em janeiro deste ano, por conta própria, Antônia decidiu deixar o programa. Depois de se capacitar e de montar um salão de beleza, viu o negócio progredir e optou em dar a oportunidade para outra pessoa que precisasse mais do que ela do benefício do governo federal.
O dinheiro do salão eu guardo para investir no próprio salão em mim mesma. É, guardando o dinheirinho para fazer esses cursos e dar para a pessoa mesmo.
Com o que ganha atualmente, Antônia Alves paga as prestações da casa nova comprada por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Só em 2015, 56 famílias de Campo Maior procuraram a prefeitura para devolver o benefício. O coordenador do Bolsa Família na cidade, Miguel Ribeiro de Carvalho, explica como é feito o trabalho de conscientização dos beneficiários.
Adquirir uma situação de vida melhor, abre esse precedente de ligar do programa voluntariamente, com a certeza de que, caso ele perca aquela condição, esses 6 meses ele tem a certeza de voltar para o programa novamente, né?
O desligamento voluntário do programa, como Antônia fez, permite que a família possa retornar imediatamente ao Bolsa Família em um período de 3 anos, caso ela precise do benefício novamente. Reportagem André Luiz Gomes.
Para receber o Bolsa Família, é necessário atender os critérios de seleção e fazer o cadastramento na Prefeitura.
O valor médio do benefício é de R$ 170,00.
1 milhão e 300 mil pessoas no estado de Pernambuco vão ser atendidas com a construção da adutora do Agreste, obra que vai contar com recursos federais.
E essa é uma das ações do governo para combater os efeitos da seca, que já afetou mais de 1.500 municípios em todo o país só neste ano.
Até a última sexta-feira, o governo federal já havia reconhecido situação de emergência e calamidade em 1.563 municípios de todo o país por conta da seca ou estiagem. Com isso, as cidades afetadas podem receber ajuda federal. Além das ações emergenciais, o governo garante recursos para obras que ajudam a enfrentar a seca. Só na semana passada, foram liberados R$ 25 milhões para a construção da adutora do Agreste, localizada em Pernambuco. A primeira fase da obra vai beneficiar mais de 1 milhão e 300 mil pessoas de 23 municípios. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, destaca as ações do governo por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil para diminuir os impactos da seca.
O Ministério disponibiliza apoio para as famílias de maneira assistencial e emergencial e, em paralelo, também a liberação de recursos para o combate à seca através de carros-pipa, através de perfuratrizes, através de obras de adutoras de engate rápido que possam levar abastecimento de água às regiões desabastecidas e também temos agido no sentido de obras estruturantes, em parceria com os governos estaduais, para diminuir a seca, mitigar este sofrimento destes brasileiros e garantir uma segurança hídrica para a população em diversas regiões do nosso país.
A seca castiga até mesmo regiões que normalmente apresentam alto índice de chuva, como o norte do país, onde municípios do Acre e do Amazonas enfrentam atualmente situação de emergência. Reportagem Ney Pereira.
E enquanto a seca castiga estados do norte e nordeste do país, na região sul o problema é outro. Chuva intensa, ventos fortes, raios e granizo atingem praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul desde o último sábado.
Até a tarde desta segunda-feira, pelo menos 30 localidades já relataram algum tipo de dano por causa dos temporais e cerca de 900 imóveis foram afetados.
Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Ney. Qual é a situação do estado, hein?
Boa noite, Luciano, Ellen e ouvintes da Voz do Brasil. Já são mais de 48 horas de chuva no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil Gaúcha, são 945 casas alagadas e 52 famílias tiveram que ser removidas. As localidades mais atingidas estão nas regiões Noroeste, Centro-Sul e Metropolitana de Porto Alegre. Os municípios estão fazendo o levantamento dos prejuízos e prestando assistência aos atingidos pelos temporais. Eu conversei hoje à tarde com o subchefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Coronel Martins. Ele destacou o entrosamento entre as defesas civis da União, Estado e municípios.
O governo federal, ele, imediatamente quando acontecem esses eventos, eles já estão em contato conosco. Nós informamos que a situação está sob controle e que, se caso seja necessário a solicitação de algum apoio, certamente a gente vai fazê-lo. O entrosamento entre todo o sistema de defesa civil, município, Estado e União aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito eficiente. Então, a gente tem uma pronta resposta de qualquer situação que venha a acontecer.
Agora, Ney, a chuva causa estragos também em Santa Catarina, não é mesmo?
Exatamente, Ellen. Na tarde deste domingo, uma onda atingiu carros e pessoas que estavam na praia de Balneário Rincão, no litoral sul do estado. Ninguém ficou ferido. O estado também foi castigado por temporais. Em Tubarão, também na região sul, uma menina de 7 anos morreu após árvores atingirem o carro em que ela estava. A diretora de respostas aos desastres da Secretaria de Estado da Defesa Civil, Caroline Margarida, faz um resumo da situação em Santa Catarina.
A gente teve ocorrência de vendaval em vários outros municípios do sul. Municípios da região de Tubarão, municípios da região de Criciúma, municípios da região de Araranguá. Esse problema de vendaval provocou queda de energia em pelo menos 7 municípios da região sul. Isso provocou um problema secundário no abastecimento de água, porque as bombas não estavam bombeando água, então não conseguiu abastecer também alguns municípios da região. Tubarão teve problema também na comunicação. E além de Tubarão, a gente teve um problema no município de Capivari de Baixo, numa escola onde 2 mil alunos, eles estão sem aulas porque o telhado da escola também foi prejudicado em função do vendaval.
O apoio da Defesa Civil Nacional é complementar as ações adotadas pelos estados e municípios e ajudam no atendimento à população afetada e na recuperação dos locais atingidos, com recursos financeiros, materiais e logísticos. Ellen?
Obrigada, Ney, pelas informações. A gente continua acompanhando a situação aí no sul do país.
7h23 no horário brasileiro de verão.
Um novo Plano Nacional de Segurança Pública para combater a criminalidade no país vai ser lançado esta semana.
A estratégia vai levar em conta o mapeamento do crime organizado em todas as capitais.
A afirmação é do ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, que participou hoje da posse do novo secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Roberto Sá.
O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, afirmou que o governo federal vem fazendo desde o mês de maio um mapeamento em todas as capitais brasileiras para identificar os principais focos de crime organizado. A ideia é usar as informações para um novo plano de combate à criminalidade no país e dar segurança à população.
O que nós vamos fazer com os estados, em conjunto, governo federal, governo estadual, dentro desse novo Plano Nacional de Segurança Pública, é algo para atacar as causas. E em sendo para atacar as causas, é algo permanente. Exatamente por isso, é esse período de análise de todos os dados, por isso a necessidade dessa atuação conjunta e, eu volto a insistir, permanente.
O ministro defendeu ainda a atuação permanente da Força Nacional, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. De acordo com Alexandre de Moraes, o novo Plano Nacional de Segurança Pública para combater a criminalidade e os homicídios no Brasil deve ser lançado na próxima quarta-feira. Reportagem Natália Melo.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países do BRICS, se reúnem e presidente Michel Temer destaca medidas para facilitar o comércio entre os países e gerar empregos.
E para atrair novos investidores, Temer também reforça que o Brasil dá sinais de recuperação com a queda na inflação e aumento na confiança da economia.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Voz do Brasil.